Boa noite a todos. Havendo número regimental, com a graça de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do dia 30 de setembro de 2020. Coloque em discussão o ato da sessão anterior. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. A palavra está franqueada ao pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Alberto Erdi.
Senhor presidente, boa noite. Demais vereadores, boa noite. Senhor presidente, eu venho essa tribuna para dois assuntos. O primeiro é sobre a nossa sessão passada, em que fomos solicitados pelo cidadão Josias. Eu acho que a gente deveria cobrar um pouco mais de alguns funcionários da prefeitura, que exerçam um pouco mais, com um pouco mais de carinho e atenção às pessoas que pedem uma solicitação do governo, entendeu? Então, eu acho que a gente poderia fazer um pedido para que seja atendido, né? Não que a gente duvide ou não duvide da palavra do cidadão, mas apenas pedir que as repartições tenham um pouco mais de carinho com as pessoas que buscam uma solução. Que às vezes você busca uma solução, mas nem sempre tem a resposta. Então, que se tenha uma resposta para a sua busca, para a busca do seu problema. Porque se a pessoa vai em alguma repartição pública, é querendo uma informação. E nem sempre ela tem informação, ou quando promete a informação, ela não chega. Então, que chegue a informação para as pessoas devidamente, com o positivo ou negativo. Que nem sempre vai ser feito da forma positiva. A gente sabe dos problemas que o município tem, mas que pelo menos tenha assim, uma resposta. O outro assunto é que, como todos nós estamos agora, nós estamos num período eleitoral, e às vezes eu me pego a olhar, como os senhores também devem se pegar olhando, algumas manifestações de cidadãos. Eu só gostaria que algumas pessoas tivessem um pouco mais de respeito pelos vereadores, porque nós não estamos num momento em que você possa separar o executivo do legislativo, porque eles estão atrelados. Se o executivo vai bem, o legislativo vai melhor ainda, porque aqui nessa casa, eu garanto, o prefeito não teve uma sugestão, um pedido dele que tivesse algum levantamento nosso aqui questionando qualquer coisa que o executivo quisesse. Então, vereadores e prefeitos estão no caminho certo. Eu não consigo visualizar que você faça uma crítica positiva ao executivo, mas não terça para o legislativo. Se daqui dessa casa vieram várias leis que beneficiaram cidadãos e também funcionários. Então, nós estamos no caminho certo. Nós temos aqui hoje alguns vereadores que não querem prosseguir no caminho, mas foram grandes vereadores aqui com a gente e fizeram o papel deles. Então, eu não consigo visualizar despreparo ou preparo de qualquer dos senhores aqui para a campanha ou para qualquer posto que postule e que queira prosseguir. Então, eu não acho que nós tenhamos aqui uma forma de avaliar cada cidadão daqui no seu mandato como melhor ou pior. Aqui nós temos o mesmo nível, cada um no seu segmento busca agradar o seu eleitorado e fazer a sua política. Não critico ninguém que faça as suas demandas e faça as suas propagandas. Eu só acho que tem que ter respeito com a gente, que somos vereadores e que estamos no mandato, e tenho certeza, se não foi a melhor, foi uma das boas câmaras que passou por aqui. Então, acho que nós estamos sendo pouco valorizados pelo que nós fizemos, porque nós temos aqui grandes nomes, pessoas que correram atrás e correm atrás todos os dias. Então, eu acho que as pessoas que estão querendo nossas cadeiras, elas deveriam ter um pouco mais de respeito com quem está aqui. Porque o governo que nós pegamos lá atrás, com vários problemas. Nós veio um governo que passou e deixou vários problemas, e que nós administramos problemas. Então, se nós, junto com o governo, administramos problemas, então nós temos que ser valorizados. Então, o respeito tem que ser pautado pelas pessoas que querem entrar aqui. Essa é a minha indignação e deixo registrado que, de hoje em diante, acho que eles têm que buscar olhar a gente com um pouco mais de carinho, porque essa Câmara jamais não envergonhou ninguém nos 4 anos que esteve aqui. porque nós não tivemos aqui nada aqui polêmico ou qualquer um de nós envolvido em qualquer coisa errada. Então, já é digno de aplauso por nós não nos envolvermos em nada de errado. Então, tem que ter o respeito porque nós fazemos e nós trabalhamos por isso. Obrigado.
Com a palavra, o vereador João Batista.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, quero aqui enaltecer aqui as palavras, belas palavras do vereador Alberto, porque é o que realmente está acontecendo, das pessoas estar criticando muito os vereadores e elogiando o executivo, né? E realmente, como você mesmo diz, vereador, Vossa Excelência diz, se o governo vai bem, a Câmara vai bem, porque é a Câmara que dá o suporte para que o governo trabalhe. E realmente não está havendo respeito nenhum com nós, vereadores. Hoje mesmo eu questionei com o executivo, com o prefeito, a respeito daquela tão sonhada novela vergonhosa que é a antena de celular do bairro da Volta do Umbigo, né? Sabemos que hoje todos os candidatos, pré-candidatos a vereadores que não acompanham esta casa estão criticando e dizendo que vai colocar, que vai fazer, que vai acontecer. Existe, está na prefeitura, um projeto, tudo encaminhado para que se coloque a antena do bairro da Volta. Então, está desde janeiro essa pendaíba, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. E o que acontece? Na última reunião que eu tive na prefeitura, o que eu ouvi lá é que não se pode colocar porque está no pleito eleitoral e não se pode fazer nada em pleito eleitoral. Realmente, não sei até que ponto isso pode ser, mas eu acho que se não pode colocar uma antena que vai beneficiar a população, não se pode asfaltar, não se pode calçar nada, porque está beneficiando a população. Então, está na prefeitura. Eu hoje mandei uma mensagem para o prefeito, espero que ele faça um pronunciamento quanto a isso, porque está lá, não depende mais de ninguém, depende apenas da prefeitura executar o que está lá, entendeu? Então, como você mesmo diz, não é correto com a gente que deu o máximo da gente trabalhando aqui na Câmara, dando todo o suporte para o executivo governar o município. Então, tem que ter sim um respeito por nós vereadores. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Carlos Alberto.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente. Só para complementar as palavras do vereador Alberto e do vereador João, essa falta de respeito sempre existiu e sempre vai existir, né? O vereador Carlos está aqui no seu quarto mandato, não é indiferente de quem está querendo chegar aqui. Eu passei por isso, né? Estou no meu segundo mandato, passei por isso. Não é fácil, né? Vocês estão passando aí, vocês estão vendo como é que é. A crítica de quem está querendo é indestrutível mesmo, indestrutível para quem está aqui. Isso vai existir sempre, né? Essa falta de respeito, eu acho, né? Porque o cara chega, é muito fácil para o cara que está querendo se pleitear uma vaga aqui na Câmara, criticar quem está aqui e elogiar o governo, até porque tem um candidato a prefeito só. Hoje é muito fácil, é muito cômodo fazer isso. Mas isso sempre vai existir e aí tem que mudar as pessoas, né? As pessoas que estão querendo que não tenham essa capacidade de enxergar. Mas, né, a gente, como o vereador Alberto disse, a gente tem a nossa consciência tranquila. Eu, principalmente, tenho a minha tranquila, que eu faço o meu papel, né, como vereador, sem problema algum. A hora que eu tive que questionar alguma coisa, eu questionei. A hora que teve que votar, a gente também votei. Então, vai denegrir a imagem de qualquer um é muito fácil. Principalmente de quem está querendo pleitear uma vaga aqui. Quanto ao negócio da antena, vereador João, questionamento é muito grande, principalmente dos moradores da Volta, né, sobre isso. Né, esse projeto, eu sei que existe, né, essa história também de não poder fazer nada, eu não vejo isso, eu sei que não pode inaugurar, agora fazer pode, né, mas não deve ter dinheiro para fazer, mas... Tudo bem, a desculpa podia ser dada de outra maneira. A gente está sem recurso para fazer isso no momento. Mas não é crítica ao governo, não é crítica nenhuma a ninguém. Né? É só para endossar as palavras de vocês aqui, porque eu passei por isso do primeiro para o segundo mandato, vocês estão passando e é exatamente assim. Quando chegar lá na frente também, que quem estiver aqui no próximo mandato vai ser a mesma coisa. Não espere respeito das pessoas, principalmente quem está vindo candidato pela primeira vez, que isso nunca vai ter. Não só dos que tiveram, dos que estão agora, não. Lá atrás também, antes já não teve. E isso acho que vai continuar. Enquanto as pessoas não mudarem a cabeça, o seu modo de pensar, que não precisa criticar o outro para alcançar alguma coisa. Não precisa pisar em ninguém para alcançar alguma coisa. Mas, infelizmente, isso vem já de longas datas aí, eu acho que é difícil mudar. Obrigado aí pela atenção.
Só para finalizar aqui a fala, acredito que os colegas vereadores estão certos. Realmente, alguns vão seguir outros caminhos, não vão continuar, né, no legislativo, pelo menos pleitear a vaga. Mas realmente, Alberto, essa Câmara é uma Câmara que trabalha e trabalhou muito. Para quem pegou o município, igual nós pegamos na lama, praticamente, hoje nós temos um município conforme está, então, sinal que a Câmara Municipal estava de braços dados com o Executivo. Nunca teve negociata, tudo que era bom para o município, a Câmara sempre apoiou. Então, realmente, nós temos que se valorizar, somos vitoriosos, isso ninguém tira da gente, todos nós vereadores aqui, Carlos Alberto, segundo mandato, Júlio também, Cássio, veterano, os outros nós chegamos aqui de primeiro mandato, então aprendemos muito, com certeza, eu acho que as pessoas, esperar das pessoas um comportamento diferente, acho que está difícil, o mundo hoje em dia está tudo assim, as pessoas não se respeitam mais, os valores estão invertidos, as pessoas têm que subir na vida, pleitear alguma coisa com mérito, não passando por cima de ninguém. Então, a consciência que nós temos é de trabalho prestado, temos evidências, números de trabalho feito, então isso aí ninguém tira da gente. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra no pequeno expediente, solicito a servidora Manuela para que faça a leitura do grande expediente.
Exercício de 2020, projeto de lei número 021, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre... Estima a receita e fixa a despesa do município de Macuco para o exercício financeiro de 2021. Mensagem número 021/2020. Ao excelentíssimo senhor José Luiz Stefani Miranda Filho, presidente da Câmara Municipal de Macuco. Excelentíssimos senhores presidente e demais vereadores da Câmara de Vereadores do município de Macuco. É com grande honra e satisfação que me dirijo a esta ilustre Casa Legislativa para submeter à apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei número 021/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Macuco para o exercício financeiro de 2021. Em cumprimento ao disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei Orgânica Municipal, o presente projeto de lei compreende o orçamento fiscal e da Seguridade Social e foi elaborado de acordo com a Lei Federal número 4.320, de 64, com a Lei Complementar número 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e com a Lei Municipal número 877, de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. Além disso, a elaboração deste projeto de lei foi realizada em consonância com as perspectivas para o cenário macroeconômico, com o desempenho financeiro das contas públicas nos últimos exercícios, com a política econômica e social do governo e a legislação vigente. Contando com a apreciação e aprovação do presente projeto de lei, aproveitamos para reiterar votos de estima e distinção consideração. Bruno Alves Boareto, prefeito. Projeto de lei número 021/2020. Estima a receita e fixa a despesa do município de Macuco para o exercício financeiro de 2021. Capítulo 1º. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Macuco para o exercício financeiro de 2021, compreendendo. Inciso 1º. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2º, orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta e indireta a ele vinculados, bem como fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Capítulo 2º, orçamentos fiscais e da Seguridade Social. Seção 1ª, estimativa da receita. Artigo 2º, a receita total estimada é de R$ 45.490.000, já deduzidos a parcela referente ao Fundeb, de acordo com o seguinte desdobramento. Parágrafo único. O montante de R$ 5.786.300 refere-se à retificação da receita para a formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. Artigo 3º. A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o desdobramento consoante dos anexos 1º e 2º desta lei. Seção 2ª, fixação da despesa. Artigo 4º. A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social é de R$ 45.409.000, conforme retificação da receita para a formação do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, distribuída nas categorias econômicas e respectivos grupos de natureza da despesa, constantes do anexo 2º, segundo o seguinte desdobramento. Inciso 1º. R$ 32.837.502,48 dos orçamentos fiscal e de investimento. Inciso 2º. R$ 12.652.497,52 do orçamento da Seguridade Social. Seção 3ª. Distribuição da despesa por órgão. Artigo 5º. A despesa total fixada por função, poderes e órgãos estão definidos nos anexos 7º e 8º. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizar a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da administração direta, indireta ou fundacional instituídas pelo Poder Público Municipal, adaptar o orçamento aprovado pela presente lei, através da redistribuição dos saldos das dotações, unidades orçamentárias e categorias de programação necessários à adequação. Seção 4ª. Autorização para abertura de crédito. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar alterações orçamentárias no decorrer do exercício de 2021, conforme incisos deste artigo. Inciso 1º. Abrir no curso do exercício orçamentário de 2021 créditos adicionais de 40% da despesa total fixada por esta lei. Inciso 2º. Fica autorizado a abrir programas, ações de governo e naturezas de despesas no exercício vigente para atender convênios que sejam firmados durante o ano. Inciso 3º. Realizar a abertura de créditos suplementares por conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior por fontes de recursos, na forma do artigo 43, inciso 1, da Lei 4.320, de 1964. Inciso 4º. Realizar a abertura de créditos suplementares proveniente de excesso de arrecadação por fonte de recursos, quando o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada por efetivamente comprovada, considerando-se ainda a tendência do exercício, taxa de incremento, na forma do artigo 43 da Lei 4.320, de 1964. Inciso 5º. abri no curso da execução do orçamento de 2021 créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas à fonte de recursos específicas, cuja o recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução. Inciso 6. A transpor, remanejar ou transferir total ou parcialmente recursos orçamentários de categorias econômicas, nos termos dos incisos 6º, artigo 167 da Constituição Federal. Inciso 7º, a criar natureza de despesas em programas de trabalho já existentes no orçamento existentes por decreto. Parágrafo 1º, os créditos adicionais que tratam o inciso 1º poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro, dentro da estrutura orçamentária. Parágrafo 2º. Excluem-se da base de cálculo e do limite autorizado do inciso 1º deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida, as despesas financiadas com operações de créditos contratadas e a contratar, as despesas com pessoal e os créditos suplementares provenientes de superávit financeiro e excesso de arrecadação, conforme incisos 3º e 4º deste artigo. Capítulo 3º. Disposições gerais. Artigo 8º. As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração. Artigo 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o exercício orçamentário financeiro do município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria. Artigo 10º. As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão à disposição até o dia 20 de cada mês. Artigo 11. Poderão ser realizadas alterações da estrutura organizacional do Poder Executivo, com vistas a conferir maior agilidade à máquina administrativa, desde que sem aumento da despesa prevista nesta lei para o órgão no qual ocorra a mudança. Capítulo 4º. Disposições finais. Artigo 12. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder aos ajustes necessários na estimativa da receita e na fixação da despesa que constam nesta lei. Artigo 13. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas. Parágrafo único. No primeiro trimestre do ano fiscal de 2021, o Executivo publicará decreto contingenciando parte deste orçamento, observando a revisão da estimativa de receita para o exercício, bem como o montante da dívida consolidada e dos restos a pagar processados, de forma a dar cumprimento ao artigo 42 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 14. Ficam aprovados os anexos que acompanham a presente lei orçamentária. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021. Prefeito Bruno Alves Boareto. Exercício de 2020, projeto de lei número 022, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre alteração no plano plurianual para o período de 2018 a 2021 e da outras providências. Mensagem número 022 de 2020. Ao excelentíssimo senhor José Luiz Estefane Miranda Filho, presidente da Câmara Municipal de Macuco. Excelentíssimos senhores presidente e demais membros da Câmara Municipal de Macuco, tenho a honra de encaminhar a deliberação desta egrégia casa ou incluso o projeto de lei que versa sobre a alteração do plano plurianual para o período de 2018 a 2021. As alterações que ora são propostas visam conferir maior agilidade no atendimento às demandas públicas, bem como conferir maior transparência ao processo de execução orçamentária de nosso município. Em suma, a presente proposta representa um enorme esforço administrativo, objetivando uma gestão financeira dentro das normas de contenção das despesas de custeio, para, em consequência, a médio prazo, ampliar-se a capacidade de investimento do município. Todavia, o êxito na concretização dos objetivos e metas estabelecidos na presente proposição exige a permanente colaboração do Poder Legislativo. Na certeza de contar, uma vez mais, com o apoio do Poder Legislativo na aprovação do presente projeto, reitero a Vossas Excelências meu protesto de elevada estima e consideração. Prefeito Bruno Alves Boareto. Projeto de Lei número 022 de 2020. Dispõe sobre a alteração no plano plurianual para o período de 2018 a 2021 e da outras providências. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei altera o plano plurianual para o quadriênio de 2018 a 2021, em cumprimento ao artigo 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal de 1988, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas correntes de capital, outras delas decorrentes e despesas relativas a programas de duração continuada na forma dos anexos constantes nesta lei. Artigo 2º. O plano plurianual 2018 a 2021 reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental estruturado em programas orientados para a consecução dos objetivos estratégicos. Parágrafo 1º. Os programas representam o elemento da integração entre o plano e o orçamento. Parágrafo 2º. As ações orçamentárias correspondem aos projetos, atividades e operações especiais constantes dos orçamentos anuais. Parágrafo 3º. As ações orçamentárias serão discriminadas nas leis orçamentárias anuais. Artigo 3º. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2021, conforme estabelecidos na LDO, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2021, estão especificados no anexo desta lei. Artigo 4º. A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como as inclusões de novos projetos, serão propostas pelo Poder Executivo através de projeto de lei específico. Artigo 5º. A inclusão, exclusão ou alterações de ações orçamentárias no plano plurianual poderá ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, suplementares e especiais por meio de ato próprio, apropriando-se aos programas das modificações consequentes. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir indicadores e respectivas metas do plano plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do programa. Artigo 7º. As estimativas de recursos dos programas e ações constantes dos anexos desta lei são referenciais e foram estimadas e fixadas de modo a conferir consistência ao plano plurianual, não se constituindo em limites à programação das receitas e despesas expressas nas leis orçamentárias anuais. Parágrafo único. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá as metas e prioridades para cada ano, promovendo os ajustes eventualmente necessários ao plano plurianual. Artigo 8º. Os procedimentos orçamentários anuais constituem atualizações automáticas do plano plurianual. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário. Prefeito Bruno Alves Boareto. Exercício de 2020, projeto de lei número 006. Autoria do vereador Alberto de Oliveira Erdi. Dispõe sobre: institui a campanha municipal de prevenção ao suicídio Setembro Amarelo, no âmbito do município de Macuco e da outras providências. Projeto vai à segunda votação. Requerimento número 279 de 2020. O vereador que este subscreve requer, na forma regimental, que seja concedido moção de aplauso ao senhor Hélio Pereira das Neves pelos seus 100 anos de vida. Justificativa. Com um sorriso no rosto, o senhor Hélio Pereira das Neves comemora o seu centenário e diz que no ano que vem quer comemorar os 101 anos com uma grande festa. Devido à pandemia do coronavírus, a comemoração programada para este ano não pôde ser realizada. Vindo de uma família de lavradores, senhor Hélio nasceu em 1920 na localidade de Floresta, em São Sebastião do Alto. Seguindo o exemplo do pai, ele também se tornou lavrador. Ainda morando na localidade, desde os 21 anos, ele conheceu a sua futura esposa, Maria José Tiberto das Neves, também moradora da cidade, com quem se casou e formou sua família. Após o nascimento dos primeiros filhos, ele se mudou para o bairro da Volta do Umbigo, em Macuco, onde morou por mais de 50 anos, e a vida lhe sorriu abundantemente. Desta união, marcada por desafios, nasceram 8 filhos, que o presentearam com 13 netos, 17 bisnetos e 2 tataranetos. Após ficar viúvo, ele se mudou para a casa de uma de suas filhas no bairro da Volta da Ferradura, em Macuco, onde tem o privilégio de viver na calmaria e diariamente sentar-se ao sol para apreciar uma vista com muito verde. Lúcido, ele faz questão de se manter fiel a Deus. Em 1975, se converteu ao Evangelho na Igreja Batista de Macuco, onde foi batizado e se manteve desde então. Atualmente, devido à pandemia, ele acompanha os cultos de casa e está sempre com a Bíblia nas mãos, fazendo as suas orações. Hoje, o senhor Hélio celebra o centenário e conta com um sorriso no rosto a sua história de vida e uma das suas maiores conquistas, a sua esposa, que o fez feliz até a sua partida. E toda essa alegria e fé o motivaram a seguir adiante e sempre preservar a confiança diante das batalhas da vida. Recentemente, o centenário do senhor Hélio foi matéria nas páginas do Serra News. Diante disso, o senhor Hélio Pereira das Neves é mais do que merecedor do reconhecimento desta casa de representação popular, que o homenageia através da presente moção. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 30 de setembro de 2020, vereador autor Diogo Latini Rodrigues.
A palavra está franqueada ao grande expediente. Não havendo quem queira fazer uso da palavra no grande expediente, passo para a ordem do dia. Projeto de Lei nº 021/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: estima a receita e fixa a despesa do município de Macuco para o exercício financeiro de 2021. Encaminho o referido projeto às comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Comissão de Saúde e Assistência Social, Comissão de Meio Ambiente e Comissão de Segurança Pública e Combate às Drogas. Projeto de Lei nº 022/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre alteração no plano plurianual para o período de 2018-2021 e da outras providências. Encaminho o referido projeto às comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Comissão de Saúde e Assistência Social, Comissão de Meio Ambiente e Comissão de Segurança Pública e Combate às Drogas. Projeto de Lei nº 06/2020, de autoria do vereador Alberto de Oliveira Erdi, que dispõe sobre: institui a campanha municipal de prevenção ao suicídio Setembro Amarelo no âmbito do município de Macuco e da outras providências. Coloca o projeto de lei em tela em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Coloca a redação final do referido projeto de lei em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 06/2020, de autoria do vereador Alberto Erdi, aprovado por unanimidade, vai à sanção. Requerimento número 279/2020, de autoria do vereador Diogo Latini Rodrigues, ao qual requer que seja concedido moção de aplausos ao senhor Hélio Pereira da Neves pelos seus 100 anos de vida. Coloca o requerimento em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Peço à secretária para que faça a confecção da referida moção. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.